Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Gonçalo Correia. Olá, Gonçalo.
Olá, Nelson.
E também o Tiago Pereira. Tiago, bem-vindo de novo.
Olá.
É sempre ao Tiago que recorremos quando falta aqui um elemento no painel. O Diogo Lopes continua ausente, vai voltar em breve, mas o Tiago Pereira vai ajudar-nos esta semana a olhar para Diego Armando Maradona. É seguramente uma das notícias que marca esta semana e que também vai marcar 2020, que está a ser um ano extraordinário, não acham?
Sim. É a palavra certa, é a palavra certa, quer dizer, não
há mais nada a dizer, 2020, não é?
Eu estou num programa sobre Maradona, quer dizer...
É verdade, está tudo ao contrário.
O que mais pode acontecer?
Já vamos falar dessa tua paixão futebolística, Tiago Pereira.
Vamos a isso.
Mas, de facto, Diego Armando Maradona foi um astro que tocou na cultura muito para além do futebol, um mago do futebol que apaixonou o mundo e que também o fez chorar esta semana. Foi cantor em algumas fases da sua vida ou teve apontamentos artísticos aqui e ali. Vamos olhar alguns desses, vamos ver como é que a cultura pop também se deixou influenciar por este argentino que uma vez fez um dueto com os irmãos Pimpinela. São um duo de grande sucesso na Argentina e vamos começar este programa esta semana com esta querida amiga, a voz de Diego Armando Maradona com os Pimpinela, porque esta seguramente não passa na rádio.
Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia, aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría. Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía. Por una caricia, querida amiga, madre mía. Te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida, madre. Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido, madre. Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero.
Querida amiga, Pimpinela. E vocês sabem quem são os Pimpinela?
Não.
Mas estão curiosos.
Não, a pergunta neste momento é... Há duas perguntas, que é, a primeira, quantas pessoas ainda estão a ouvir este programa?
Sim, não é? Era essa a intenção, no início logo.
Pronto, e a segunda não é uma, a segunda é só uma observação, que é, de facto, o Maradona atingiu um estatuto que lhe permitiu fazer absolutamente tudo aquilo que ele queria.
É verdade, é verdade.
Sem pensar em nada, acho eu.
Peço só aqui um bocadinho de contexto. Joaquim e Lúcia Galán são um dos mais famosos duos da música da Argentina, mais conhecidos como Pimpinela, e em 1986, precisamente o ano da mão de Deus, do Campeonato do Mundo para a Argentina, ganho por Diego Armando Maradona, ele depois gravou esta canção, Querida Amiga, uma homenagem à mãe que o junta então a este famoso duo argentino que eu conheci através de um amigo esta semana. De resto, queria-vos dizer isto, que é para fazermos o Isto Não Passa na Rádio dedicado a Diego Armando Maradona, bastava ir ao feed de Facebook, não é? Foram muitas as canções partilhadas nesses dias que remetem para Diego Armando Maradona, e foi assim, num feed de Facebook ou então do WhatsApp, já não me lembro bem, que me surgiu estes Pimpinela, e depois andei a viajar na música deles. Tem uma música espetacular chamada Entre la espada e la pared.
Espetacular, deve ser espetacular.
É espetacular, porque é um homem a falar para um amigo e a dizer: pá, eu amo a tua mulher, como é que resolvemos isto? Não é? Logo, a premissa é boa.
Certo.
E depois tem uma música também muito espetacular que se chama Esse Estúpido Que Te Chama, que é um tipo que está sempre a ligar para a mulher e quase a pedir-lhe desculpa. Eu sei, eu estou sempre a ligar-te, mas
a canção latino-americana tem muitos tesouros.
Aliás, eu acho que nesta Pimpinela e Querida Amiga com voz de Maradona, acho que mergulhamos numa novela, não é, da América Latina.
Sim, mas se reparares, há aqui muitas semelhanças entre uma certa canção ligeira portuguesa.
Podia ser um tema dos Broa de Mel,
gravado claramente entre os anos 80 e 90, que aliás muitos dos artistas da cantiga ligeira portuguesa dessa altura adaptaram.
Estás a falar de Tony Carreira?
Não, estou a falar de vários, Tony Carreira incluído. O que eu ia dizer é, dois pontos: adaptaram legal ou menos legalmente,
alegadamente, não sei,
canções latino-americanas de cantores de grande sucesso.
É verdade. Bem,
eu queria só deixar um apontamento, que é, talvez estejamos a começar o programa, não sei se com os adjetivos exatos. Espetacular, talvez seja excessivo.
Sim, mas por isso é que este programa tem uma hora e nós ainda nos podemos redimir.
Claro.
Bem, deixamos para trás Pimpinela com a voz de Diego Armando Maradona e vamos falar de Tifosis del Rei. A primeira sugestão do Gonçalo Correia. Quem são estes bacanos?
Olha, isto é... Então,
diz.
Del Rei cantaram um tema chamado, que é o que eu trago aqui, Ouviste o Maradona, que é na verdade um cântico dos adeptos do Nápoles, que o cantavam quando Maradona vestia a camisola do Nápoles, adaptado por uma banda que tem as suas particularidades, estes Tifosis del Rei. Então, basicamente, segundo a internet, encontrei isto numa página chamada rock.com.ar, portanto uma fonte ultra fidedigna. É uma banda que se formou como quinteto em 97, precisamente para adaptar este cântico, para cantar este cântico do Nápoles. E diz o site, eu não juro, não garanto que seja verdade, que estes Tifosis del Rei tiveram a oportunidade de mostrar a adaptação ao próprio Diego, que lhes terá dado alento para formar a banda e que os terá apadrinhado. Há um outro pormenor engraçado, que é: inicialmente a banda não se chamava Tifosis del Rei. Querem tentar adivinhar como é que se chamava?
Não quero.
Diz-me. Pronto, eu digo. Los Capangas.
Los Capangas, pois, são de Nápoles, não é?
Epá, ótimo nome.
Exato. Acho que é um bonito cântico. O cântico começa com os tipos a cantarem, e já nos estádios de futebol isso se cantava, a cantarem algo como: Mãe, não sabes porque bate o meu coração, estou apaixonado, vi o Maradona. E acho que é uma... Há bocadinho o Tiago também falava da questão do Maradona poder fazer tudo. Eu acho que isso também tem a ver muito com uma fase do futebol em que basicamente dava para fazer muito mais coisas do que hoje. Eu estava a pensar quase num paralelo com o Paulo Futre, cá, não é? Que é o nosso... É o Maradona possível. Aquele pé esquerdo era o Maradona possível. E estava-me a lembrar quem é o tipo que hoje em dia... sendo um dos melhores jogadores da Liga Espanhola e do Atlético de Madrid, um herói absoluto, de repente pensa: epá, eu agora apetecia-me era ir jogar para Portugal. Não é? Um tipo, uma super estrela internacional. Ou, no caso do Maradona, agora apetecia-me era ir jogar para o Nápoles, que era uma equipa que não era uma equipa de topo de Itália, não era uma equipa candidata a ganhar assim, a maior prova europeia. Acho que dava para fazer muito mais coisas, os jogadores talvez fossem mais livres e tivessem a carreira menos direitinha. Além disso, usavam cabelos compridos, que é uma coisa sempre valiosa na arte do futebol e que se perdeu, lamentavelmente. Havia um lado mais rock and roll no futebol que se perdeu, mas bom, este cântico também vale a pena ouvir, chama-se O Visto Maradona e é dos Tifosis del Rei.
No vislumbre do que seria o Sampaoli num dia de jogo do Nápoles com Diego Armando Maradona na equipa, escolha do Gonçalo Correia. O Isto Não Passa na Rádio, esta semana dedicado a Diego Armando Maradona, e aqui nos últimos minutos com os Tifosis del Rei. E agora, queria de facto olhar uma situação aqui com vocês, que é o facto de Maradona, por exemplo, ter nos últimos dias, com o seu desaparecimento, com a sua morte, a quantidade de músicos e bandas que partilharam a homenagem ao Maradona. Tiago, tu que és um conhecedor destas questões da cultura pop,
sim.
Como é que um jogador de futebol, não é, que dá dois toques numa bola, tem uma origem humilde, e muitos problemas com drogas, se torna num ícone para tantos músicos?
Então, acabaste de explicar tudo.
Ok, era isto, não é? É pobre, chegou ao topo.
É uma história de.
E droga.
É uma história de alguém que vem. Que tem uma vitória mais que improvável na vida, não é? É o que vem da desgraça, entre aspas, não é?
O underdog?
Exato, da miséria, não é? Vem da subcave. E chega à penthouse, ao último andar, contra tudo e contra todos, e fazendo uso de uma simples coisa, que é o seu talento natural. Não é? Quer dizer, não houve favorecimento, não houve interferência externa, não, é o cúmulo do mérito. Não é? Além disso, Maradona podia ter sido uma estrela de rock, podia ter sido o líder de uma banda rock. Maradona tinha a atitude certa para estar em cima de um palco e ser capaz de fazer uma multidão de milhares saltar sem absolutamente mais nada a não ser ele e o corpo dele e a atitude dele e a voz dele. Portanto, ele é uma lição para quem quer fazer da vida para quem quer fazer vida no rock and roll, não é? Quer dizer, ele tem tudo, é o exemplo maior. E depois, para mim é muito óbvio, quer dizer, eu que não percebo nada de futebol e não sei jogar à bola, o que aquele homem fazia com os pés é um bocadinho fora de série, até eu
até eu
consigo entender isso, não é?
Mas por exemplo, há gente muito, sei lá, que eu diria insuspeita, por exemplo o Robert El Nadja dos Massive Attack, que partilhou nas últimas horas uma série de imagens de Diego Armando Maradona. Eu nunca diria que um tipo branco de Bristol que está na origem do trip-hop é fã de Maradona. Bom, já percebo os irmãos Gallagher, por exemplo.
Sim, pronto, mas os irmãos Gallagher são falam mais alto que toda a gente, não é? E sempre, fizeram
também
a apologia do futebol e do Manchester City, etc, essas coisas todas.
A história do encontro deles com o Maradona é espantosa, deliciosa.
Sim. O Robert El Nadja, é inglês, segundo, sempre foi um tipo antissistema.
Verdade.
Sempre foi um tipo contra o sistema, contra a norma, não é? E mais contra a norma e o sistema do que o Maradona, que ganhou um campeonato do mundo, como nós sabemos, dando a volta ao sistema. É impossível, não é? Porque o Maradona consegue ser o tipo. O Maradona é uma espécie de Tony Soprano do futebol. Tony Soprano, que era um sacana malvado, que não fazia nada bem, absolutamente nada, era mau, mas que todos nós adoramos o Tony Soprano. Uhum. E vemos os Sopranos à espera que o Tony Soprano fique sempre por cima e ganhe, mesmo que seja contra tudo e contra todos e a fazer o mal. Ora, o Maradona fez...
Nós torcemos por Maradona.
Ora bem, né? Apesar de tudo o que ele possa ter feito, possa ser censurável ou criticável ou não, nós ainda assim queríamos sempre que o Maradona ganhasse.
Completamente. Estamos a ficar sem tempo nesta primeira parte. Tiago Pereira, muito rapidamente, escolheste o Vitorino com uma canção chamada Quero Ir à Bola.
Sim.
Tu nunca queres ir à bola?
Não, eu gosto de ir à bola. Não sei a jogar à bola, é diferente.
Ok.
Então, o Vitorino, porque? Por duas razões. O Vitorino...
Partilham ideais políticos.
Adora futebol. Terão evento... Sim, quer dizer, o Maradona sempre disse, não é? Que era um fiel seguidor do Fidel Castro e tinha... Não sei até que ponto aquilo seria verdade ou seria mais marketing a favor dele que outra coisa, mas não interessa. Mas a questão é, o Vitorino gosta muito de futebol. Todo este disco que é o Ninguém Nos Ganha os Matraquilhos, de 2004, é dedicado ao futebol. E além disso, o Vitorino é um enorme fã da Argentina, é um enorme fã de tango, tem discos só de tango. E eu não consegui a tempo encontrar uma canção do Vitorino com futebol e tango, mas vai uma de futebol, que é uma bela cantiga e que eu aposto que se o Maradona ouvisse isto ia fazer a festa.
Eu não conhecia este tema, eu ouvi, sei lá, 20 segundos para prepará-lo aqui para a emissão e estive a cantarolá-lo até há pouco.
É, por não isso, escapa.
Vitorino, Quero Ir à Bola, escolha do Tiago Pereira, no Isto Não Passa na Rádio, esta semana dedicado a Diego Armando Maradona, e já voltamos com mais canções alusivas ao astro.
Quero ir à bola, eu vou pra bola. É o meu dia de festarola. Estou de cachola, se acontecer outra derrota é pra esquecer. Quero ir à bola, eu vou pra bola. É o meu dia de festarola. Estou de cachola, se acontecer outra derrota é para esquecer. Saí de manhã cedinho, preparei o meu casco. Não falhe este desafio, faça chuva, faça sol. Disse pra minha patroa, não esperes por mim pra ceia. Se a malta hoje não ganhar, pode a coisa pôr-se feia. Quero ir à bola, eu vou pra bola. É o meu dia de festarola. Jogo de cachola, se acontecer derrota é para esquecer. Quero ir à bola, eu vou para a bola, é o meu dia de festarola. Estou de cachola se acontecer outra derrota, é para esquecer. Para afogar o desgosto, embora com os copos de tinto, fica a minha alma em fogo, verdade nunca te minto. Depois dá-me para a tristeza, eu quero é voltar para casa. Por favor não adormeças, porque eu tiro o grão da asa. Quero ir à bola, eu vou para a bola, é o meu dia de festarola. Estou de cachola, se acontecer outra derrota, é para esquecer. Quero ir à bola, eu vou para a bola, é o meu dia de festarola. Estou de cachola, se acontecer outra derrota, é para esquecer. Só o teu colo desvanece, a fina dor melancólica de perder no meu relvado. Guarda para mim a doçura do abraço sempre ao jeito. Sempre ao jeito de ficar mais sossegado, de dormir sempre ao teu lado. Quero ir à bola, eu vou pra bola, é o meu dia de prestar. Se acontecer outra derrota, é para esquecer. Quero ir à bola, eu vou para a bola, é o meu dia de pastarola. Estou de cachola, se acontecer outra derrota, é para esquecer.
Estamos de volta para a segunda parte do Isto Não Passa na Rádio. Esta semana aqui a reboque da morte de Diego Armando Maradona. Estamos a olhar para este astro, para a sua influência no mundo da música. Já percebemos que muitos músicos lamentam a morte de Maradona, tinham-no como uma grande inspiração. Mas também no cinema, Diego Armando Maradona foi uma inspiração, de resto várias vezes retratado no cinema. Talvez aquele trabalho do Emir Kusturica tenha sido um dos mais emblemáticos, mas por exemplo, ainda o ano passado, o documentário do Asif Kapadia, que é já um homem habituado a dar-nos belos retratos, né? Amy Winehouse e também o Senna, de Ayrton Senna, foram alguns dos trabalhos anteriores do Asif Kapadia. Viram este filme ou o do Kusturica, algum deles?
Eu vi o do Kapadia, sim. E
Kapadia é bom, ou é impressão minha?
Eu gosto muito da forma como ele conta a história de uma pessoa, não é? Muitas das vezes sem ele não procura necessariamente empolar uma, ou exagerar uma vida que por si só já é exagerada, coisa que chega, não é? ele restringe-se um pouco aos factos, mas consegue contar, muitas vezes são factos que nós já conhecemos, não é? Mesmo no caso do Senna, que quase toda a gente sabe, pelo menos que acompanha as pessoas daquela geração que se lembram de ver o Senna na Fórmula 1, sabem muitos detalhes da vida do Senna, portanto não há ali novidade, mas há uma boa forma de contar uma história, e a história do Maradona é das melhores histórias que há, porque, aliás, não me surpreenda que em breve alguém se lembre de fazer uma adaptação, um biopic, um filme biográfico sobre o Maradona. Não estou a perceber quem é que vai interpretar Maradona, se isso acontecer. Há demasiadas variáveis para conseguir concentrá-las numa pessoa real, num ator real. Não consigo imaginar. Impossível.
Gonçalo, chegaste a ver o Costurica ou algum destes?
Não vi nenhum. Okay. Nenhum, não vi.
Vai ver este fim de semana.
Sim. Sim, eu vi um clipe tem bem do tempo. Maradona a cantar no filme do Costurica.
Pois, essa parte é gira também.
Essa parte é mítica.
De facto, estas duas personagens são é muito engraçada a forma como se encontram e como se percebe a adoração de Costurica com Diego Armando Maradona, e pensando num homem dos Balcãs a olhar para um argentino, apesar da geografia distante, percebe-se que fazem sentido as duas estéticas. E depois juntou-se ali também o Manu Chao, ali pelo meio também, mas se calhar do Manu Chao já falaremos mais à frente, até porque o Manu Chao já cantou homenagens a Maradona, quer em nome próprio, quer com a sua antiga banda, os Mano Negra, e essa até era uma sugestão do Gonçalo Correia, a ver vamos se a usamos ou não. Mas para falar desta questão cinematográfica, iconográfica do Maradona, vamos então olhar esse documentário de Asif Kapadia, que na banda sonora tem um brasileiro chamado António Pinto. Acho que já não é a primeira vez que António Pinto trabalha com Asif Kapadia nos seus documentários, mas é um especialista em bandas sonoras, um produtor brasileiro que já assinou inúmeras bandas sonoras, e nessa de Diego Armando Maradona, de Asif Kapadia, há por lá esta composição do brasileiro António Pinto. Chama-se Maradisco e Maradona. É uma das composições da banda sonora do filme Diego Armando Maradona, de Asif Kapadia. De resto, podia ser uma canção de Marcos Val, digo eu.
Sim, muita pinta isto.
Sim, isto tem aquele groove muito tropical, diria, não é?
Swag tropicaliente.
Sim. Não é? Bem, vamos avançar, deixar a música de António Pinto nessa incursão ao cinema da figura de Maradona, para seguirmos para mais uma sugestão do Gonçalo Correia, que nos traz piolhos. São piolhos? Los piorros? Se calhar não
sim,
são.
Não são piolhos, na seção comichosa da palavra. Sim. Mas são piolhos na ascensão de uma banda argentina. Eu pensei aqui, estavas a falar nos Mano Negro, eu pensei a trazer aqui o Santa Maradona dos Mano Negro, mas decidi.
Foi das mais partilhadas também no Facebook estes dias, não é?
Pois. Mas decidi trazer uma canção chamada Maradó dos Los Piojos por um motivo. Porque, pela maneira como encontrei a canção, eu li num texto no Mais Futebol, do Mais Futebol, que falava do grande ídolo do Diego Maradona enquanto espectador e enquanto crescia. Era um senhor chamado Ricardo Bochini, que tem atualmente 66 anos. Era um número 10, tal como o Maradona, mas jogava no Independiente. Aliás, passou toda a carreira, do início dos anos 70 ao início dos anos 90, sempre a jogar no Independiente.
E é um rivais, então.
Sim, ele disputou lá mais de 600 jogos, marcou 97 golos. O mais curioso é, ele tem 28 jogos disputados pela seleção argentina. Mas o que é que isto tem a ver com os Los Piojos? No tal artigo, o Mais Futebol falou com este Ricardo Bochini sobre o Maradona o ter como ídolo, e o Bochini disse: é como se os Beatles amassem a música dos Los Piojos, não faz grande sentido para mim. Pronto, e foi à procura de quem seriam estes Los Piojos que eu encontrei esta homenagem ao Maradona, que tem uns versos, por exemplo, muito engraçados, que é: todo el país com ele correndo vá, caem las tropas de su majestad e cai el norte de la Italia rica. Uma referência ao Nápoles e também à forma como o Nápoles enfrentou os clubes mais ricos do norte. Mas só uma última coisa, que é, nesse artigo do Mais Futebol, este Ricardo Bochini contava que jogou 6 minutos no Mundial de 86 porque o Maradona exigiu que ele jogasse estes minutos. Ele diz que merecia ter ido na altura ao Campeonato do Mundo de 78 e não foi chamado. Em 82 lesionou-se e não pôde ir. E em 86 diz ele que já tinha 32 anos e as pernas cansadas. Mas o Maradona convenceu o selecionador argentino a convocá-lo, e ele diz que quando entrou esses 6 minutos, o Maradona foi a correr direito a ele e disse-lhe: faça o favor, maestro, a bola é sua.
Tu tocaste aí numa questão interessante, a guerra das Malvinas, Argentina-Inglaterra, as tropas de sua majestade, como referias, e depois o facto de ele ter escolhido uma equipa como o Nápoles, que é do Sul e que tem essa rivalidade com as equipas que são do Norte de Itália, que tradicionalmente e historicamente é mais, digamos, mais industrial, mais económica,
mais rica,
mais fascista também. O Norte de Itália sempre teve uma conotação política mais de direita do que o Sul de Itália, e é engraçado também essa personagem política vencer em 86 à Inglaterra com um golo marcado com a mão. Há aqui um significado político que também ajuda à dimensão do astro, não é?
Sim, talvez, mas eu acho que, pelo menos, um motivo pelo qual ele fica mais popular e que é uma estrela é... Há bocado falámos da questão das drogas e dizíamos que é possível admirá-lo apesar das drogas e apesar de todo aquele lado conturbado. Eu acho que há uma parte das pessoas que não o adora ou não o tem como mito quase, apesar das drogas, mas também por causa disso. Porque nós, pelo menos, habituámos-nos um bocadinho à figura de jogador de futebol hoje em dia como robô, como tipo que vive numa bolha ultra controlada, que tenta não mostrar erros nenhums. E o Maradona, seja na vida pessoal, seja na maneira como se mete, por exemplo, num clube como o Nápoles naquela altura, ou na maneira como manda às ortigas todas as regras do que deve ser o profissionalismo e o empenho, e uma série de coisas de carreira cristalizadas, e ele, pronto, manda isso tudo às ortigas, e há esse lado de, as pessoas têm todas vidas bastante entediantes, portanto, isso acho que é cativante.
Rinoscopía en vista cualquiera, a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bol. decir que viene el río de la plena fea y ya no hay goles que de deformar.
Maradú, 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 Maradú.
Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta ciudad, cuando no quede en el aire la ceniza de lo que será, que será. Si vos lo fueras no habría tanto yuyo. Si va a frío de por el tobogán, va para arriba barriendo. ¡Ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra baja y baja mil millones. Todo se pincha para la ocasión y esperando alguna amiga. ¡Ja!
Maradú, 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 Maradú.
Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será.
Maradó Los Piojos, sugestão do Gonçalo Correia neste Isto Não Passa na Rádio, dedicado a Diego Armando Maradona, de facto muito influenciador para muitas artes, da música ao cinema. Estava aqui, Gonçalo, a olhar a Wikipédia dos Los Piojos e fico com a sensação que eles são os Chutes e Pontapés da Argentina.
Pois, nada.
Banda muito conhecida lá.
Bom, os Mano Negra, que estávamos a falar há bocado, chegaram a andar em digressão com os Chutes e Pontapés, não é? Quer cá em Portugal, quer em França. Estes Los Piojos não, mas são um bocado isso, essa coisa rock. Mas eu sempre tenho piada a esse jogador, ao Ricardo Borchini, a dizer que o Maradona tê-lo como ídolo era um bocado como os Beatles dizerem que tinham como ídolo estes Los Piojos.
Sim, eu sou homenzinho para apostar que Diego Armando Maradona era tipo para ter mais depressa estes ídolos do que propriamente os Beatles. Mas, bem, vamos avançar. Há pouco o Tiago Pereira trouxe-nos aqui Vitorino com Quero Ir à Bola. Mas vamos aqui mais fundo ainda na música portuguesa, alguns anos para trás. Os Shakes.
Sim. Mais uma vez, não, esta canção não tem Maradona. Mas é uma canção que se chama Eusébio. É um single editado pelos Shakes, de Carlos Mendes e Paulo de Carvalho, os nomes mais sonantes dos Shakes, em 1966.
Um grande ano para o Eusébio também.
Exatamente, exatamente.
Mundial de Inglaterra.
Mundial de Inglaterra. Foi quase, tivemos quase lá.
Quase.
E é uma canção dedicada, é um elogio, é uma ode ao melhor jogador de futebol português de todos os tempos. E eu achei que fazia muito sentido. E acho também que esta canção, mais uma vez, acho que o Maradona ia adorar este yeah, como se dizia na altura, não é? Este rock and roll jovem e alegre e divertido. E ele iria dançar isto com toda a certeza, com o seu ar muito festivo. E é uma canção que em quase todos os versos podemos substituir o nome Eusébio por Maradona, tirando um ou dois em que há uma referência específica a Portugal. Podemos substituir. Vou dar só um exemplo de uma quadra para vocês perceberem o que eu estou a falar. Eusébio remata, a malta delira. Gol do Eusébio, já ninguém se admira. Eusébio, tu é que és o tal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial.
Eusébio, tu é que és o tal. Eusébio, tu bolinho especial. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio,
és o dó. Eusébio, o melhor de Portugal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Bola pelo chão, bola pelo ar. Eusébio mete o golo, cada gol seu paladar. Eusébio, tu é que és o galo. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio remata, a malta delira. Golo de Eusébio,
já ninguém se admira.
Eusébio, tu é que és o tal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio, Eusébio.
Isto não passa na rádio esta semana, dedicado a Diego Armando Maradona. E com a referência aqui a Eusébio, o tema escolhido pelo Tiago Pereira é dos Shakes e está aqui quase quase no final do programa desta semana, em que viajamos pela arte de Diego Armando Maradona. Pelo que se percebe também neste programa, não se ficou só pelos relevados. Temos pouco tempo para o final e eu queria despachar a edição desta semana recordando também esta ligação à Argentina. O Diego Armando Maradona será sempre uma das maiores figuras do país e, aliás, nos últimos dias as imagens de cerimónias fúnebres, de reações à morte de Diego Armando Maradona, refletem isso mesmo, o ídolo que era e o quão ele também é representativo da Argentina e o povo argentino acolhe-o como figura, independentemente do lado menos bom da sua personalidade ou dos problemas que terá tido. Este não é um disco que eu considero que tenha envelhecido muito bem, mas Argentina é tango e o La Revancha del Tango, que eu acho que é de 2001, dos Gotten Project, teve essa, se quisermos ao menos, essa vantagem, ter trazido o tango um pouco para a ribalta e para a música mais contemporânea. Na altura isto bateu bastante. Hoje em dia tenho essa sensação que estas músicas não envelheceram assim tão bem. Não sei se tens opinião sobre isto.
Eu acho que isto resultou na altura muito com o efeito surpresa, não é? Acho que não estávamos muito à espera deste baralhar do tango, deste aproveitar o tango para fazer esta música. Essa novidade, entretanto, perdeu-se, portanto há esse lado do efeito que desaparece. Entretanto, a questão de ir a tradições diferentes e tradições com muita história e adaptá-la de acordo com a visão de alguém que foi influenciado por muito mais coisas nos dias de hoje, tornou-se uma coisa também mais banal.
Uhum.
Portanto, e esta, aqui há sempre um risco neste tipo de música, né?
Estragar?
Não é. Isso aí depende se és fã.
Se és purista.
Não, e se és fã ou não. Eu não sou absolutamente nada purista, mas não sou necessariamente fã. Portanto, são coisas um bocadinho diferentes. Não me chateia nada que se transforme, seja o que for. Mas depois há a questão se gostas ou não. Mas eu acho que isto sempre teve um lado relativamente impessoal. Não há. Tu não consegues descortinar. O tango é feito de emoção, não é? De nervo, de desespero, de desejo. E todos esses elementos aqui nesta manipulação desaparecem. Eu acho que tem um lado estético interessante, tem um lado criativo e quase plástico muito interessante, mas ao nível emocional perde-se um bocado. E aí a ligação desaparece e eu acho que no tempo também desaparece.
É verdade.
Falta um bocado de drama, não é?
Exato, drama.
Sim, falta um bocadinho.
Não.
Santa Maria del Buen Aire, dos Gotten Project, no final do Isto Não Passa na Rádio esta semana. Estamos sem tempo, mas para a semana eu não estou, mas vai estar cá o Gonçalo e o Tiago. Eles não sabem, estão a saber agora, mas é o que vai acontecer para a semana.
Com muitos chapéus.
Vai ser uma coboiada.
Amigos, um abraço, foi um prazer.
Adeus.
E viva Maradona.